Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Vocês estão bem? Eu estou bem. Bom, é um prazer estar aqui de volta na Rádio Cultura. E a gente tem um tema hoje para falar, que ele é consideravelmente grande, e é o tema que trata de tendências e recessão. Ele foi trazido pela Clarissa e se baseia no que hoje estão chamando, no nome gringo, né, no nome inglês, de recession core, ou recession core. Márcio, você sabe, já ouviu falar da recession core?
Olha, Gabi, confesso que esse termo é novo para mim, ainda não estou familiarizado.
Bom, ele tem sido usado deste modo, né, recentemente. Inclusive, eu vejo aí uma nova mania de todas as tendências agora serem usadas com core, né, que seria a coisa do básico, do núcleo, né, das ideias que giram em torno desse núcleo central da recessão. Bom, mas como a moda ela é algo assim que na mídia a gente vê sendo tratada como algo mágico, algo imaginário, né, que aliás é como a maior parte dos consumidores entendem a moda, eu achei interessante a gente trazer esse assunto, porque ele tem a ver também com sustentabilidade e de alguma maneira até resgatar como que isso está sendo trabalhado, como que isso já foi trabalhado e se de repente a gente pode agregar novos valores para essa tendência, né? Fazendo isso ser uma abordagem até mesmo mais ética, mais realista. Bom, eu tenho várias anotações porque eu acho que é importante, sempre que a gente vai falar de tendência, a gente resgatar como que esse tema já foi tratado no passado. Porque sempre que a gente vê a moda reagir a mudanças políticas, sociais, culturais, a gente consegue observar que algumas coisas se repetem. Então, eu olho o passado, vejo o que aconteceu, vejo como que isso está acontecendo, já apresenta sinais hoje, e como que isso pode se desdobrar ainda, né? Então, quando a gente fala de recessão, que é uma coisa que, de fato, a gente já observa, né? Desde ali, mais recentemente, desde a pandemia. Saindo da pandemia, a gente teve aí um quê de esperança, mas, infelizmente, todo o cenário global, político e econômico demonstra uma crise, né? A gente pode olhar, então, que essa recessão é real. E outras recessões, obviamente, já aconteceram. Então, eu dei uma pesquisada num livro que eu gosto muito, que eu quero até dar dica, que é a História da Moda no Século XX, ou melhor, A Moda no Século XX, da Ami de la Haze. E é um livro que ele mostra de forma super contextualizada várias transformações que aconteceram na moda. E a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi um momento muito que abalou, né, grande parte do mundo e muito forte o Ocidente. E a gente já tinha uma indústria de moda desenvolvida tanto na França quanto na Inglaterra, e nos Estados Unidos estava se desenvolvendo bastante. Então, vários criadores já estavam com seus nomes, né, sendo institucionalizados, né, sendo conhecidos, as marcas se estabelecendo. E aí, quando vem a Segunda Guerra Mundial, antes já teve uma outra crise que marcou ali no final da década de 20, uma crise, se eu não me engano, do petróleo. Mas eu gostaria de falar da Segunda Guerra Mundial, porque a gente tem vários aspectos que mudaram ali que eu acho que a gente pode comparar com hoje. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra, Hitler invadiu Paris, mais ou menos em 1940. E com essa invasão, obviamente, que as marcas pararam, né? E muitas pessoas saíram da cidade ou ficaram morando ali de uma maneira mais cuidadosa, atenta, prontas para qualquer momento ter que sair, né? Vivendo num estado de alerta. Também teve algumas coisas que vão influenciar, então, esse vestuário mudar. Porque o vestuário ele é uma coisa que vai acompanhar esteticamente como um discurso não verbal, né? Então, a gente vai ter uma influência direta na estética, mas também pela recessão muito mais real naquela época, a gente tem um abalo do fornecimento de materiais. Então, veja bem, né, o que eu estava resgatando ali no livro, que, por exemplo, teve uma falta de acesso à gasolina que fez com que várias mulheres adotassem o uso da bicicleta. E quando as mulheres passam a adotar o uso da bicicleta, obviamente que a roupa vai se adequar a isso. Então, a gente passou a ter roupas mais práticas e confortáveis. Muitas mulheres também passaram a trabalhar suprindo postos que os homens não estavam podendo suprir, já que eles estavam, a maior parte deles, estava lutando na guerra, né? Então, essas mulheres também, nos postos de trabalho, passam a usar roupas mais masculinizadas até então, né? Que eram mais usadas pelo gênero masculino. Então, elas passam a usar macacões, trajes mais simplificados. Outra coisa que acontece é que passa a existir uma regulamentação, ou seja, uma lei que vai ser imposta para as mulheres, de fato, consumirem menos e, principalmente, para as marcas fazerem roupas usando menos material. Né? Isso vai acontecer tanto em Paris, eu não sei dizer se é na França inteira, mas também vai acontecer na Grã-Bretanha. Então, em Paris, a gente tem, por exemplo, com essa regulamentação, né, eu anotei aqui duas mudanças importantes. A gente passa a ter, obviamente, esse vestuário mais simplificado, com menos uso de tecidos e com menos uso de cores, adereços. Mas, ao mesmo tempo, uma vez que não se está inovando tanto em modelagem, existe uma simplificação da modelagem, vai existir um investimento em detalhes. Então, não no frufru, né? Não no bordado em si, por exemplo, mas nos aviamentos eu passo a investir em novas cores, trabalhar com contraste, trabalhar com costuras com contraste. Então, há uma mudança significativa aí nessa simplificação. E também, as historiadoras ali do livro, elas colocam que alguns materiais que antes não eram usados para as roupas passam a ser usados. Por exemplo, cortinas de blackout, que ainda estavam disponíveis ali à venda, passam a ser usadas para a confecção de roupas. Uma coisa que ficou bem marcada também nessa época é que as meias calças, que já eram de nylon, porque em 1938 o nylon foi lançado e difundido aí para fazer vários materiais, vários tecidos, inclusive as meias calças, esse nylon passa a ser direcionado totalmente para a indústria bélica, seja para a construção de barracas, paraquedas e outros itens. Então, as meias de nylon passam a não estar sendo vendidas no mercado. E aí tem aquela história famosa, né, que as mulheres vão fazer as linhas atrás das pernas com um produto de maquiagem, que inclusive é quando a Max Factor fica famosa no universo da maquiagem enquanto marca, né? E aí, na Grã-Bretanha, embora Hitler não tivesse invadido a Grã-Bretanha, existe essa recessão, esse receio de se consumir matérias-primas, dado que a qualquer momento isso pode acabar, pode piorar a situação do país. Então, lá também existe uma regulamentação, ainda, pelo que eu li, ainda até mais forte, mais restrita, a partir de um cálculo que vinha dentro do que a gente tem de suprimento, o quanto que pode ser usado ao longo de um número X de anos, né? E aí, uma curiosidade é que as famílias recebiam cupons para consumir as coisas. Então, elas recebiam aproximadamente... Eu anotei aqui até... Elas recebiam 60 cupons, cada pessoa, seja criança, homem, mulher, recebia 60 cupons por mês para usar na compra de roupas, itens do vestuário. Então, por exemplo, o sobretudo era 16 cupons. E aí acontece essa restrição no guarda-roupa, mesmo em famílias de classe mais alta. O que, por um lado, iguala, né, o guarda-roupa de pessoas com baixo poder de compra, com as pessoas mais ricas. E também existe um investimento, isso eu achei muito interessante e bom, do próprio governo. O governo inglês, ele sabe, desde o início da construção ali da modernidade, do crescimento das marcas, ele sabe o poder que a moda tem na economia local, né? Opa, meu telefone aqui. Da moda nacional. Então, a gente tem desculpem, desligar aqui meu telefone. Então, a gente tem um investimento nos criadores para que eles desenvolvam guarda-roupas cápsula. Guarda-roupas que supram as diferentes ocasiões de uso dentro dessa regulamentação. Que, além dos cupons, ela atingia também a questão de como que as roupas deveriam ser desenhadas. Por exemplo, anotei aqui algumas limitações. Cada vestido deveria ter até 2 bolsos, 5 botões, não mais que 6 costuras na parte da saia e 2 pregas invertidas ou equivalente de volume de tecido para essas pregas em outros formatos de prega. Então, as saias poderiam ter até 68 centímetros de comprimento. Então, olha que interessante, se a gente resgatar todo aquele vestuário ali da década de 40 e 50, que já foi resgatado pelas tendências como vestuário utilitário, ele é um vestuário, de fato, que mostra um avanço no guarda-roupa feminino, no sentido de simplificar e masculinizar, porque tem esses bolsos, essas lapelas, digamos, menos babado, menos camadas. O espartilho já não vinha sendo usado há algum tempo, né? Mas tem essa grande mudança, que não é uma tendência rasa. De fato, acontecia a recessão. Então, tem até aqui uma outra campanha que eu anotei, de 1943, da Grã-Bretanha, que o próprio governo lançou assim, um incentivo. Faça servir e consertar. Ou seja, né, costure em casa, ajuste a sua roupa e conserte, né, prolongue o uso dela. Abaixa o desperdício. Além do que, existia uma grande... preocupação e investigação na qualidade, se aquelas roupas de fato estavam sendo feitas para durar. E eu acho que isso é uma lição muito grande para um tempo real de recessão, em que existe uma ação conjunta, né, de governo e da indústria da moda para suprir aquela realidade, né? Então a gente não está falando só de uma mera tendência efêmera e estética que pode estar acontecendo nos tempos de hoje quando a gente fala de recession core, né? Já vindo com um nome totalmente pautado aí nos tantos core que vem acontecendo. Então, eu tenho um olhar, assim, né? Uma análise um pouco crítica sobre isso, mas depois eu quero levantar uns aspectos positivos. Porque o que a gente percebe? Então, no ano passado, né, no pós-pandemia, era previsto que no momento de pós-crise as pessoas querem se vestir com muito luxo, brilho, logomarca, né, salto alto, maquiagem forte. Para quê? Até para compensar aquele né, para aquele reprimido, né, que ficou na sociedade, de ficar em casa, atrás das telas, né, de pijamão. Mas aí, em menos de um ano, vem né, as pessoas falar, ah, então agora vamos se vestir com o vestuário da recessão. Fica um pouco irônico para os meus ouvidos, imagino que para os de alguns, né? Porque aí agora, depois dos desfiles que tiveram no começo do ano, na Europa principalmente, veio aquele termo também do luxo silencioso, o quiet luxury, né? Então agora abaixo a logomarca nos tapetes vermelhos, menos uso de joias exuberantes, a volta do preto e branco, a volta do terno básico, da camisa, né? Então a gente tem uma virada muito rápida que vai falar o quê? Jogue fora suas roupas passadas, agora use a tendência da recessão. Isso fica um pouco... Opa! Então, por que que a gente não vai falar de gradativamente usar menos, diminuir, então, né, o número da a quantidade de produção, direcionar essa produção para, de repente, fortalecer a cadeia produtiva, os trabalhadores, né? Então, eu acho que tem essa, talvez, uma lição que a gente tenha que aprender na moda e pegar lá do passado para, de fato, enfrentar essa recessão. Não sei se vocês... Tá sem áudio? Espera aí, gente. Eu vou dar uma arrumada aqui na transmissão.
Acho que foi por causa da ligação, né?
É, por causa da ligação. Entrou? Pessoal, vamos fazer uns 2 minutos de intervalo? Dá para fazer?
Dá.
Vou chamar aqui e vou reiniciar a transmissão.
Manicongo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.